Hey everyone, it's Teacher Mike here and you're listening to my podcast. And I'm super, super happy and honored that you are here. Remember, you can follow me on all platforms. You can find me on Facebook, you can find me on Instagram, you can find me on YouTube, you can find me on Snapchat and Twitter. Mostly, I'll be on Instagram, Twitter, and now definitely YouTube. So just look for me there. It's Teacher Mike and enjoy today's episode.
Oi, gente! Pra quem não me conhece, sou Clarissa, do Vendo Canadá. Tô aqui com o Teacher Mike, que é meu namorado. E a gente vai fazer um vídeo pra vocês mostrando como é o custo de vida aqui em Toronto, no Canadá.
Alright, é isso aí. Então você pode estar vendo isso no YouTube da Clarissa, que eu tô forçando ela a mandar bala aqui. Ou talvez você esteja ouvindo isso no podcast, que pode ser o dela, ou também o meu, porque eu vou colocar no meu também. Muito obrigado desde já. Mas então, a gente meio que separou em categorias aqui. E eu coloquei os nomes da categoria em inglês pra você já aprender as palavras em inglês aqui. Fala aí, irmão. Quais são as categorias?
A primeira é food. Então, a gente vai falar...
Quanto que você vai gastar em média de comida. Média. E a gente vai explicar mais ou menos os valores. Depois, vai
rent.
Falando. Rent.
Phone, internet e transportation.
E daí, fun foi o último que eu coloquei, porque claro que você tem que... Tem um pouco de coisas que você vai gostar de fazer e você vai gastar dinheiro além do seu budget, que é o seu orçamento mensal, basicamente. E vocês vão ver que os valores variam demais, assim. E essa é uma pergunta que eu recebo muito, a Clarissa recebe também.
E eu também fiz uma pesquisa, né, no meu Instagram, pedi pra vocês fazerem uma votaçãozinha de quanto gastava em média por mês de cada tópico. Então a gente já pegou a média da gente com a média de vocês
e fez uma ideia geral. Mas os valores variam. Então, vai ter gente que talvez coloque nos comentários. E, por favor, se você tem um valor diferente, coloca aí embaixo pra dizer, não, ó, eu gasto isso e x, y. E beleza, faz parte do jogo. Aqui a gente tá tendo uma média do que a gente acha realístico, né?
Pra quem também tá se planejando e vir, pra quem quer ter uma ideia, né? Do quanto precisa, assim, por mês pra se manter aqui.
Exatamente. Food. Vai lá, esse é o mais fácil de falar.
365, a média. No caso, eu costumo fazer compras... A cada duas semanas, então, eu gasto 150, aí eu sozinha gasto 300. Mas vamos colocar que a gente comprou uma besteirinha ali, uma besteirinha aqui, mas a média é essa de alimentação pra casa, né? Se você for comer fora, claro que você vai gastar muito mais.
Comer fora eu coloquei no exemplo do fun. Então, food é a comida em casa. Eu gasto mais que isso, com certeza, porque eu não me controlo muito bem. Mas se você conseguisse controlar tranquilamente, para uma pessoa, 365 é um valor, assim, razoável. Pode com certeza gastar menos. Eu tenho certeza que pessoas gastam menos, mas a gente colocou esse valor porque, assim, tô comendo bem, eu tô comendo o que eu quero, basicamente. Enfim, comprando uma vez ou duas vezes por semana. Alright, aí rent. Esse talvez seja o mais complexo de todos, para você dar uma ideia de valor.
Varia muito.
É. Antes da gente falar aqui, quem sabe a gente fala das nossas experiências. Por exemplo, quanto que tu paga lá?
Hoje eu tenho um apartamento que é em torno de 2.200 e eu divido com mais duas pessoas. No caso, são dois quartos e, teoricamente, eu divido o quarto pagando 700, 650 por aí e o outro quarto 850.
Right. Então, no caso da Clarissa, é uma localização bem melhor do que essa casa que a gente está, porque a casa da Clarissa, o apartamento da Clarissa fica perto da estação, num prédio massa... Tem academia...
Um prédio novo.
É, tipo, show. Então, o apartamento inteiro dela custa 2 e...
Na verdade, é 2,38 com as despesas que é hydro e wi-fi, as coisas, dá 2,200.
Aqui, essa casa aqui, por exemplo, ela custa $2,600 por mês, mais outros gastos, que é
e
energia,
é uma casa
etc.
enorme, com 3 quartos, um basement.
É, então 3 quartos, basement, tem 2 banheiros.
Porém, é um pouquinho mais distante, né?
Muito mais distante, então... Só pra chegar na casa da Clarissa eu demoro 40 minutos, por exemplo. Pra chegar em downtown eu demoro 1h30, 1h40, se tiver trânsito, 2 horas. Então é uma... Imagina, 2 horas é de Porto Alegre até a praia de Capão da Canoa, pra quem é de Porto Alegre sabe. Mas enfim, esse é o tempo
é
que
se gasta. É de Jaboatão pra Olinda.
Pronto. Então os valores variam. Então eu, por exemplo, dividindo entre 3 pessoas essa casa, dá $860 por mês que eu gasto com o meu quarto... E com a casa inteira, porque eu divido com irmã e namorado dela. Marido, no caso. Então, os valores variam. E a gente colocou aqui vários tipos de valores. Enfim, pode ser que o seu valor seja um pouco diferente, se você já mora aqui. Mas pra quem tá vindo, eu acho que esses são bons valores pra se ter uma ideia. O que entra em jogo na hora de escolher um lugar? Localização vai mudar o preço. A qualidade do lugar. Então, pode ser que você tenha uma casa que paga um pouco menos, mas porque tudo é meio velho. O vogão é velho, os appliances são velhos. O que, que foi isso? Ah, é o Amber Alert?
Sorry. Eu sem querer liguei o alarme
no relógio. Os appliances são velhos, enfim, tudo pode ser meio velho e vai custar um pouco mais barato. Localização é mais distante, mais barato. Localização é mais bem localizada, mais perto de metrô, mais perto de downtown. E assim vai ficando mais caro. Alright, quer começar aí, Mo?
Então, a gente vai começar por quarto compartilhado, que é como eu falei pra vocês. No caso, eu compartilho o quarto e eu pago pelo fato do apartamento ser novo, ser um prédio e tudo mais. Termina que é um pouquinho mais caro. 650, 700, eu e outra pessoa do mesmo quarto, cada uma paga esse valor, no caso.
Uhum.
E quando tu divide o quarto,
quando eu divido o quarto, a gente pagava menos, a gente pagava 500 cada um.
500 cada um, pronto. Antes, eu alugava outro quarto por um valor mais alto, então eu pagava 550 e a outra pessoa pagava 550 também.
Uhum. Então, a gente fica considerando, você sendo uma pessoa, você vai compartilhar um quarto com outra pessoa, que seja um amigo, seja um conhecido, vai ser aí, 350, a gente conhece, a gente colocou valores de pessoas que a gente conhece, então a gente conhece pessoas que pagam 350 dividindo o quarto, é uma porcaria, é um quarto pequeno, com outra pessoa,
é uma experiência,
sem privacidade, é uma coisa assim, eu quero morar no Canadá com o mínimo...
Tô chegando e topo tudo.
Exatamente, né, todo mundo já passou por esse processo, eu já passei também.
Todo mundo topa tudo no começo.
Exatamente.
Mas com o passar do tempo tem que
a gente vai se, né? A gente vai ficando mais chato.
Quando eu cheguei eu morei na sala, 6 meses na sala.
Então... Esse vai ser o gasto mais ou menos para um quarto compartilhado. Quarto individual, que seria mais ou menos o que eu tenho aqui. O que, que é aqui? Eu tenho um quarto individual numa casa dividida entre pessoas. Eu tenho a sorte de dividir essa casa com a minha família. É a minha irmã e o namorado dela. É praticamente uma casa inteira para nós, entre aspas. Mas rigorosamente é um quarto para mim. E aqui eu pago $860. Então, você poderia pagar 750 em algum lugar. A Clarissa lá, às vezes, no caso, quem divide contigo paga 850.
Sim, no momento.
Às vezes 1000, enfim, dependendo do momento. E pode subir, pode ir mais pra cima, pode ficar mais caro, dependendo do lugar que você fica.
Sim.
Eu conheço pessoas que mais perto de downtown vão dividir um quarto numa casa e vão pagar 1000, 1100, 1200. Mas aí começa a questão de, tá, já tô pagando 1200. Será que não vale eu pagar um pouquinho mais e ter um andar inteiro ou ter um basement inteiro pra mim? Quer explicar o que é um basement?
O basement é aquela parte de baixo da casa, que no filme de terror é só onde acontecem as coisas ruins. Mas geralmente as pessoas alugam muito o basement aqui. Eu já morei em basement e eu paguei 1.050, era eu e minha irmã só. No caso, o basement tinha só cozinha e quarto, mas era um quarto bem grande, cabia uma cama de casal, uma penteadeira enorme entre as camas e outra cama. Então, assim, era um quarto enorme com banheiro. Só que aí tem aquela coisa, o basement geralmente é muito frio. Eu passava a maioria do tempo dentro do meu quarto, porque a minha cozinha era muito fria e outra... Às vezes não tem janela. No meu tinha janela. Tu já morou no basement?
Eu nunca morei,
né?
No basement.
Tu já morou no basement, irmão? No quarto?
Ah, é. Teoricamente eu morei no basement. Uma época quando eu morei num quarto separado, que era um quarto só pra mim, ele era um quarto no basement. Mas a gente tinha a casa inteira naquela época, né? Então eu não sentia como se eu morasse no basement. Que
sim,
é diferente,
sim.
Porque o que acontece?
Um quarto no basement
é
diferente.
É, porque quando você mora no basement, você tem só o basement pra você. Você não pode acessar o main floor da casa, que é o andar principal. Você não tem lá, você tem o basement, o que eles fazem aqui? Aqui as casas são muito caras, então a pessoa compra a casa, esse vai ser o nosso landlord, né? O cara que é o dono da casa. Ele aluga, ele separa a casa em dois e cria dois micro apartamentos, um apartamento no primeiro andar e um apartamento no segundo andar. E se a casa for maior ainda, ele ainda aluga o terceiro, né?
Tem gente que divide a casa em quatro e...
Exato, daí divide
aluga
todo mundo.
Aluga quatro
é.
Famílias. Meu Alzheimer tá preso, tô com
E aí, então, se você às vezes mora só no basement, e é uma decisão de muitas pessoas aqui, eu conheço várias, aquele basement ele é montado e fica até bonito às vezes. Um quarto, uma cozinha, um banheiro, pra você, assim. Já conheci várias pessoas que moraram assim, pagavam isso mesmo, entre...
Um dia desses eu divulguei um basement muito bonito, deu vontade até de morar lá, era 1.300, era
pronto.
Pra um casal, assim.
Então, 1.300 pra um casal, entendeu? Então você começa a pensar, será que vale a pena ir pro basement agora que eu tô pagando num quarto 1.100? Será que eu não vou pagar talvez 1.200, 1.300 e morar num basement? Beleza, aí você vai pro basement lá e pode morar. Aí tem, claro, aquele jogo de você querer ou não morar num lugar que é um basement. Você entra pra baixo, você tem menos luz do sol, você não se sente muito como se fosse uma casa mesmo, né? Então tem todos esses give and take, toma lá da cá, você pensa, eu quero isso, não, essa expressão em português não faz sentido, mas eu quero isso, você tem que abrir mão de algumas coisas, basicamente essa é a ideia. Depois de basement você pode começar, aí por que que eu coloquei o valor aqui de 1.100 pra mais e aí uns 2.000? Porque se você pode pegar um basement top. Você pode encontrar, você com certeza encontra basements que são muito bem mobiliados, TV, tipo, super bom. Mas aí começa a ficar mais caro. Daí tu pensa, pô, será que eu quero ficar pagando tudo isso no basement? Por que, que eu não vou pra um main floor? Ou por que, que eu não vou pra um apartamento? Né? Daí apartamento, no caso, é o caso da Clarissa.
É. Mas no caso, esse nosso de dividir por andar também vai depender muito com quem você vai morar, né?
É.
Eu tenho uma amiga que ela mora com 10 pessoas, cada um tem vários andares a casa, cada um tem seu quarto, mas são 10 pessoas na casa. É. E mesmo assim é tranquilo.
No caso
pra
dela,
ela
é quarto individual.
Quarto individual.
Quanto que ela paga, sabe?
Ai, não sei.
Não deve ser mais que 750.
Deve ser uns 800 no máximo.
Tá. Daí tem um apartamento inteiro, que é o caso da Clarice. Da vantagem de morar num apartamento é: você tem academia às vezes, tem piscina. O nosso primeiro apartamento aqui foi um apartamento muito bom, numa área muito boa de Toronto, que era o Lakeshore, na frente do lago. Tinha academia, sauna, piscina, hidromassagem. Tipo, um apartamento top, assim. O apartamento inteiro custava $2,000 e a gente dividia em 4 pessoas. Só que, claro, aquele apartamento não é pra 4 pessoas. Era pra, no máximo, 3, né? Um casal e eu. Mas aí eu coloquei mais um amigo meu, Lourenço, lá no quarto e a gente se matava, mas era de boa. E daí, por último, tem casa inteiro, que seria, entre aspas, o que a gente tem aqui. Porque no fim das contas, a gente acaba dividindo a casa inteira entre eu, minha irmã e o namorado dela. E a gente paga R$2.600 nessa casa, mais contas, acaba dando uns R$3.000 por mês. Alright, isso são $3.000. Tudo isso aqui são em dólares, né? Acho que
ficou claro.
Phone. Eu coloquei um exemplo do brasileiro médio. O que é o brasileiro médio? Ele chega aqui e quer comprar um iPhone top. Mas tem muita gente que vem pra cá e pega qualquer celular.
No caso, você tá colocando o plano do celular, né?
Exatamente. Eu tô colocando aqui quanto você chega. Você chegou em outubro. Quer dizer que um mês atrás lançou o iPhone mais novo que tem.
Daí tu já quer pegar ele.
E tu já quer pegar. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu cheguei em junho, daí eu peguei o iPhone do ano anterior.
Playboy.
E todo mundo é assim. Qual é o celular que tá gravando essa porcaria aqui?
Cala a boca.
Todo mundo é assim. Aí não vou dizer todo mundo, tem gente que sabe economizar dinheiro. Eu não tenho essa disciplina, então eu penso assim, eu quero o celular novo, eu fui lá. Então eu botei o valor do celular novo, que é realmente isso, exatamente isso que eu pago. Num plano de 2 anos, você paga $100 por mês, não paga $0 e pega o celular mais novo que você quiser. Seja o iPhone, seja o Samsung, enfim. Na maioria das vezes você vai ter que ter alguma forma de comprovar o seu crédito, mas basta, se eu não me engano, basta ter um crédito, basta ter um cartão de crédito que vai funcionar. Então, antes de você passar na telefônica, você passa no banco, faz o seu cartão de crédito. Mas pode ser mais barato, pode ser $50 por mês.
Tá, lembrando que pra pegar um celular são planos de 2 anos e tem que ver também se vai compensar, né? Porque eu já fiz um plano de 2 anos que não compensou pra mim, mas
sim,
isso não vem ao caso.
Outra coisa.
Internet. Eu, por exemplo, eu não tenho um plano celular. Eu pago $50 por mês,
verdade,
porque
verdade.
É debitado do meu cartão, senão seria 55.
Uhum.
Aí, pra debitar, eu economizei $5 por
mês. internet daí vai variar também. Você, honestamente, muita gente talvez nem queira mais ter internet. Basta
Wi-Fi
ter uma
em
boa...
casa, que ele quer dizer.
A gente tá falando de data, né? De Wi-Fi. Então, se você tiver uma boa data no celular, às vezes você nem precisa de Wi-Fi. Mas, se você quiser ter Netflix, Disney Plus... Aí precisa ter internet. Aí você pagaria ali 80, às vezes mais barato, 60, 70, mas vai ser nessa média aí.
Transporte.
Nossa, esse vídeo tá longo. Vai, transporte.
Eu pago o empréstimo mensal adulto, que é $152, mais ou menos, e eu posso ir ilimitadamente pra onde eu quiser, dentro de Toronto. Michel, às vezes...
Às vezes eu pago mensal, às vezes eu não pago mensal, depende
ele
muito...
Ele não sabe quanto é que ele gasta por mês de transporte.
Eu pego muito Uber também, mas pra vocês terem uma ideia, mês passado eu gastei $300 de Uber, mais transporte...
Absurdo.
Gastei uns $450 de transporte. Então, a pessoa pode ir muito além do que a gente tá falando aqui. Se você consegue guardar dinheiro, você vai pegar só o passe mensal, que é $152 pra quem não estuda, numa post-secondary education... E 122 para quem estuda.
Tá, e se tiver um carro, você vai gastar...
Carro você vai gastar mais ou menos $1,000 por mês se você for uma pessoa que comprou um carro barato e consegue economizar
também.
Pela
média que eu peguei era 250 de gasolina por mês, seguro 200.
Pode ser mais.
Pode ser mais, pode ser menos.
Estacionamento, financiamento. Então, aqui a gente colocou financiamento, pode ser 450 para mais por mês. Mas carro realmente é uma coisa barata aqui. Você não precisa de tanto dinheiro para ter um carro. E fun, daí é aquilo. Eu botei de 0 a 1 milhão.
Vai da
pessoa. Você que manda, entendeu?
Se for um intercambista, vai gastar muito.
A Clarissa colocou $300, que é o que ela gasta. Ontem ela ficou a madrugada inteira comprando coisa no AliExpress.
Não foi ontem, não. Foi antes de ontem. Mas é bem assim. Eu acho que eu gasto mais com compras do que com saídas, sabe? Eu, quando como fora, é um sushi. Então, eu já botei tipo, uns 3 sushi por mês, se a gente já se segura um pouco. Uhum. Mas compras e comida fora, assim, acho que tá tudo embutido nesses 300.
E é isso aí. Aí você pensa qual que você se encaixa, onde você imagina pega que você se encontra. E você vai anotando e vai fazendo as suas... Faz a sua soma e vê onde você se encaixa aqui. E veja...
Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, só é comentar aqui nesse vídeo.
É, mas na verdade, só faça uma coisa, que é se inscrever no canal aqui. Tchau pra vocês.
Oh my God.
Obrigado, Siri. Tchau, Siri. Então é isso aí.
Até o
valeu, pessoal.
Vídeo.
Até o próximo vídeo. E obrigado pra quem ficou até aqui.